88.5. Convido o pastor Edenilson, da Igreja Batista Betel, para fazer a oração inicial para nós.
Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores, aos ouvintes, a todos que estão aqui. Gostaria de iniciar com uma leitura de um texto que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, e eu vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra: nessa noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra, dirigida a meu pai Davi, concretizou-se e fizeste-me rei sobre o povo, um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência, pois quem seria capaz de governar tão grande nação como esta? Deus respondeu-lhe: sendo que o teu maior desejo é seres capaz de servir este povo, e que não pretendeste nem riquezas, nem honras pessoais, nem pediste que amaldiçoasse os teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o meu povo. Concedo-te o que me pediste, e ainda te darei tantas riquezas, prosperidade, honras, como nenhum rei antes ou depois de ti. Não haverá depois de ti outro semelhante em toda a terra. Esse texto fala de um homem, Salomão, que pediu algo muito importante para Deus, que é sabedoria. Nos dias que nós estamos vivendo, dia de dificuldade, dificuldade econômica, dificuldade política, dificuldade de relacionamentos, nós necessitamos fazer como o rei Salomão fez, pedindo a Deus algo que resolva realmente o nosso problema. E nessa noite, resolvi ler esse texto porque ele fala de sabedoria, algo tão escasso e que tem levado a humanidade a caminhos que talvez estejam profetizados na Bíblia, mas eu costumo dizer sempre que individualmente nós temos que procurar o nosso bem e nós temos que pensar no bem do outro. E falando em sabedoria nesses tempos, a palavra de Deus também diz, no Evangelho de João, capítulo 15, que nós devemos estar ligados a Deus. Porque se nós estivermos ligados a Deus, aí a Bíblia fala que a nossa felicidade será completa. E ela ainda diz mais, diz que se nós estivermos ligados em Deus, fazendo a sua vontade, nós vamos pedir e ele vai nos atender. Então, nesses dias que Buritis, a nossa nação, o mundo, passa por toda essa crise, a minha palavra nessa noite e a minha oração nessa noite é em cima desse pedido: sabedoria. Sem alongar muito, meu tempo é pouco aqui, mas um dia eu fui convidado para fazer um culto, realizar um culto, e eu falei sobre sabedoria, e eu quis separar sabedoria de inteligência. Se alguém procurar no dicionário, vai encontrar que vai fazer a leitura e vai ser um pouco difícil de discernir. Mas eu dou agora a minha interpretação. Inteligência, nós vamos nos esforçar, estudar, treinar uma faculdade, e nós vamos conseguir uma realização. E a sabedoria vai ser necessária para conduzir, para aproveitar aquilo que nós conquistamos. Então, se você está numa situação de poder, como é aqui, se você tem alguma autoridade, seja familiar, seja de qualquer forma, peça a Deus sabedoria para conduzir, para levar da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus quer. Amém? Nós vamos orar então, para que Deus nos abençoe a todos. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, em cima da palavra que nós lemos, em cima dos textos, ó Deus, que nós citamos, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, ministrar em cada coração, meu Deus, essa palavra, a palavra de sabedoria. Meu Deus, todos aqueles que se aproximam do Senhor, chamando de oração, chamando de reza, ou em outras práticas, eu peço ao Senhor, ouça. O meu pedido nessa noite é esse. Ouça o clamor daquele que busca o Senhor. Ouça, meu Deus, e traga a resposta. Resposta para Buritis, resposta para a nossa nação, resposta para o mundo. Que essa crise, meu Deus, ela seja solucionada, seja dissipada. Que possamos, ó Deus, começar a viver a nossa vida normal. Que possamos, ó Deus, ter a liberdade, Senhor, de andar, de expressar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. A nossa oração nessa noite, meu Deus, é que abençoe. Abençoe essa casa legislativa, cada vereador. Abençoe, meu Deus, o nome de Jesus, o trabalho deles. E mais uma vez, meu Deus, peço ao Senhor deles sabedoria. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo. Amém.
Agradeço o pastor Ednilson por ter aceitado nosso convite. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Visando reduzir o tempo da exposição entre os vereadores, dispensamos a leitura da ata da 17ª reunião. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 48 de 2021 da Secretaria da Câmara. Encaminha ao Executivo Municipal proposições aprovadas na 17ª reunião ordinária. Correspondências recebidas. Ofício do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista do Noroeste de Minas e Região, onde defende que o governo permita a manutenção do comércio em funcionamento, a fim de manter a geração de emprego. Todavia, reconhece a importância de garantir a segurança desses empregados. Considerando também a Recomendação número 1936 de 2020, onde o Ministério Público do Trabalho cobra dos sindicatos a intervenção junto aos gestores municipais com o objetivo de preservar o emprego, ocupação e renda dos trabalhadores e a sua sustentabilidade das atividades econômicas, das empresas e dos empregadores. E, ao final, recomenda expressamente que se busque resguardar de forma precípua a saúde desses trabalhadores. Com isso, solicita que os vereadores desta Câmara unam forças para sensibilizar o prefeito municipal, Kenny Soares, para que insira no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 todos os trabalhadores do comércio de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declara...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Buritis FM 88,5. Aos senhores, colegas vereadores, ao público presente, na pessoa ali dos nossos amigos Wagner Máximo, Eltinho, também o Zileu e o pessoal que prestigia aqui na sede da Câmara Municipal de Buritis. Só para dar um recado, que hoje a gente foi perguntado sobre a questão da balsa lá do Coisa, só para passar aqui, presidente. A balsa está pronta. Voltou a trabalhar normal? Não? Então, desculpa, devolvo a palavra, senhor.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Só perdão aí por atropelar o tempo. Caros colegas aí, mas acontece. E dando sequência aqui no que eu estava dizendo, a balsa está pronta, né? Está funcionando. O horário normal da prefeitura, viu, gente? Para que ninguém se perca aí, é de 7 às 11 e de 12, acho que é de 1 às 17, né? Horário normal de atendimento da prefeitura. Esse horário, ele vai ficar com esse horário até o término da casa lá dos servidores lá que trabalha lá, nesse caso aqui, o senhor Tião, né? Então, a gente agradece ao secretário de transporte aí por nos esclarecer essa dúvida, né? E chegar o pessoal que faz uso dessa balsa e dizer que está pronto. E de outro momento também, gostaria de parabenizar o meu amigo Adriano e também o Márcio, pessoal ali do Pernambuco, e a minha prima Kátia Frost, que hoje estão completando mais uma primavera. Deus abençoe a vida de cada um e de todos os outros aniversariantes. E por um momento é só. E eu agradeço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero aqui expressar meus sinceros, mais profundos sentimentos à família do nosso amigo Ícaro Santos, que faleceu na última sexta-feira. Meus sentimentos ao pai Eliezer, à mãe Monique e à sua irmã Ingrid. Peço à secretaria que envie nota de pesar em nome de todos os vereadores, por favor.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanam.
Boa noite a todos, aos colegas, senhores e senhoras vereadoras, ao público aqui presente, aos cidadãos e cidadãs buritizenses que nos acompanham pela 88.5 FM. Só para informar para a população, nós recebemos aí um pedido do abrigo João da Silva Santarém, que passa... Primeiro, ele faz um serviço de excelência no nosso município, cuidando de pessoas idosas, né? E, como a gente sabe, as instituições sociais sempre passam por dificuldades financeiras. E eles possuem lá hoje 2 tanques, 2 caixas d'água térmicas, que não têm mais condições de uso. A água está vazando, não consegue aquecer a água. O objetivo desses tanques térmicos é para que aqueça a água com a luz do sol, para diminuir o gasto de energia, para dar banho nos internos. São 2 tanques que tem lá. E eles nos solicitaram um auxílio, uma ajuda, e nós conversamos aí com o presidente da Câmara, o Flávio Galvão, e a Câmara vai fazer um repasse desse valor, R$ 24.590, para o abrigo, né? Eles já estão fazendo o projeto, já estão dando andamento junto à Secretaria de Assistência Social do município, depois será prestado conta, normalmente, né? Para que eles adquiram, substituam esses tanques que estão lá, essas caixas d'água térmica, para que diminua a despesa deles com energia e que consiga tratar, dar um banho, né, quente a todos os internos lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Segunda parte da reunião. Gostaria de informar aos edis que o projeto de lei número 13/2021, que dispõe sobre a denominação de prédios públicos, de autoria do Executivo Municipal, foi apreciado conclusivamente pelas comissões de Legislação, Justiça e Urbanismo e Infraestrutura, em conformidade com o dispositivo no artigo 106 do Regimento Interno. De acordo ainda com o artigo 107 do Regimento Interno, o projeto será devolvido ao plenário caso haja interposição de recurso de um terço dos membros da Câmara. Em caso contrário, a matéria será encaminhada ao Executivo para sanção. Única discussão e votação do projeto de lei número 11 autoriza abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no importe de R$ 256 mil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Essa abertura de crédito especial se faz necessário porque para cobrir as despesas da construção da sede do SAMU, que será realizado aqui no nosso município, né? Ele será realizado ali entre a Rua Vitalina, Avenida Pedro Valadares Verciani, e a Avenida São Vicente, que é em frente à rodoviária. Esse SAMU, né, todas as cidades do Noroeste aqui, vai ter 33 cidades, né, e elas têm que caminhar junto os projetos de cada cidade, porque se um atrasar, todas as outras ficam paradas. Então, esse crédito especial é para a construção do SAMU aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 24/2021. Sugere ao Executivo Municipal que promova campanhas nas mídias sociais e demais meios de comunicação disponíveis, incentivando a destinação de recursos ao Fundo da Infância e do Adolescente, por ocasião da declaração do Imposto de Renda de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Perdão, desculpa. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2021, altera a afetação de área pública e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto é uma sequência, né, também, justamente para a construção do SAMU. É um projeto de autoria do prefeito municipal, né, do executivo da nossa cidade. É porque a área lá, ela está como praça pública. Então, agora tem que desafetar, passando, né, para a construção, para que seja, né, construído lá o SAMU. Esse projeto é simplesmente regularizando aquela área. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 24, sugere ao Executivo Municipal que promova campanhas nas mídias sociais e demais meios de comunicação disponíveis, incentivando a destinação dos recursos ao Fundo da Infância e do Adolescente por ocasião da declaração do Imposto de Renda, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
A gente sabe que no município, possui o FIA, né? Que foi criado pelo município. Todavia, não tem nenhuma divulgação, nenhum incentivo à população. Só para incentivar aí, tendo em vista que o prazo agora do imposto de renda, né, que o pessoal possa dar sua contribuição e devolver uma parte dos seus impostos ao FIA e também ao Fundo do Idoso. Só um pedido aí para o Executivo, o pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social, que possa estar fazendo aí alguns incentivos nas redes sociais e etc. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Dá os parabéns ao vereador Faguinho, porque realmente é uma indicação, é uma sugestão, né? Mas é uma excelente sugestão. Até porque Muitas pessoas pagam imposto de renda. Eu, por exemplo, já fiz o meu esse ano. Fui bem adiantado e já fiz o meu. Antes que de saber desse projeto, vim para cá, já tinha feito, né? É, até porque ele não sabia se ia prorrogar, e acabou depois prorrogando o prazo e tal. Mas eu tenho o maior prazer em contribuir, né, para a instituição aqui da cidade, para a questão dos idosos, dos adolescentes, etc. Aqui na cidade, do que você pagar imposto de renda e não saber nem para onde seu dinheiro vai, né? Então, assim, realmente, essa divulgação é extremamente importante. Espero que aconteça essa divulgação, para que nos próximos anos as pessoas possam estar contribuindo, né, e incentivando essas instituições aqui em Buritis. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 33/2021. Sugere ao Executivo Municipal que construa vestiários masculinos e feminino na quadra poliesportiva do Distrito São Pedro Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Na verdade, é só uma indicação, uma sugestão. Se a gente pudesse colocar um projeto de lei, nós colocaríamos um projeto de lei. Já falei centenas de vezes aqui, vereador é só para sugerir, para cobrar, reivindicar, implorar. Essa quadra é uma quadra que eu consegui com o deputado federal Marcos Pestana, ex-deputado federal. Eu não vou me cansar de falar isso, porque gratidão é nobreza, a gente tem que reconhecer. É, teve também uma pequena contrapartida da prefeitura, mas a emenda foi a emenda que eu consegui com o deputado federal, ex-deputado federal Marcos Pestana, na época. E essa quadra era tão sonhada, porque, na verdade, a nossa comunidade não tem um local, não tem um centro comunitário, né, específico, não tem isso. Então, esse local hoje é onde o pessoal faz os velórios, esse local é onde o pessoal faz festa de aniversário, esse local é onde o pessoal faz reuniões. Então, necessita, carece de um vestiário feminino e também masculino, e vai ser utilizado também, não é só nessas reuniões, mas sim nas práticas esportivas também, é de extrema importância para isso. Na minha gestão como presidente da Câmara, eu procurei fazer parceria para que a gente pudesse fazer isso, mas as divergências políticas não deixaram que isso acontecesse. Nós estamos aqui hoje para reivindicar, para cobrar, para sugerir, porque as boas ideias é que faz com que as coisas aconteçam e que as coisas se desenvolvam, né? E a gente vê que nem todos têm boas ideias, mas a gente procura ouvir a população e trazer as boas ideias, as demandas, e essa é uma grande demanda. É tanto que hoje, eu mencionando aqui nas comissões, essa quadra, nós colocamos o nome de uma pessoa do lugar, Éder Aparecido Rezende, o Edinho. É tanto que o Flávio Galvão, foi amigo de infância, assim como eu também, estava mencionando aqui logo no início da reunião sobre o Edinho, as qualidades que essa pessoa realmente tinha, né? E que hoje ainda está na mente de todas as pessoas que o conheceu, né? O saudoso Edinho. Então, a gente faz essa cobrança nessa noite para que possa colocar aí esses vestiários masculino e feminino na quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três. Isso não é nada grandioso para o município, não. O município tem feito muitas economias aí, a gente sabe muito bem disso. O cofre tá abarrotado, né? São mais de 85 milhões anuais aí e os gastos estão reduzidos. Nós sabemos que não tem festa, não tem carnaval, não tem arraiás, não tem nada disso. Então tem dinheiro. E assim por diante. Como eu já citei a questão do Fundeb, que tem dinheiro sobrando também, porque o transporte escolar não está rodando, porque algumas contratações não aconteceram, né? E outras coisas mais. Tem dinheiro para isso, é só querer fazer. Mas como é o Branquinho que está pedindo, é bem provável que não vai fazer, né? O Branquinho está pedindo, talvez não faça. É como a lâmpada na casa do Sansão, lá na rua do Sansão. Uma arte. O cara está na escuridão lá esperando. Nós vamos falar isso no momento de liderança aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 36/2021 sugere ao Executivo Municipal inclusão nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. As pessoas portadoras de síndrome de Down, autismo, que apresentam deficiência intelectual e pessoas portadoras de doenças crônicas, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Os portadores de deficiências especiais, intelectuais e doenças crônicas que estão mais vulneráveis à contaminação do Covid-19, pois não apresentam condições de se prevenirem. Eu conto com a colaboração do apoio dos vereadores, né, para a gente possa estar colocando essa indicação para chegar a esse objetivo. E nessa oportunidade, eu gostaria hoje de parabenizar, né, a nossa colega Vaninha pela iniciativa da indicação do número 22/2021, que solicita vacinação contra a Covid-19 à classe da educação. Tá? Muito obrigada. Devo a palavra ao senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Nessa noite, cumprimento Vossa Excelência, presidente da Casa de Leis, o vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos também a todos os meus colegas vereadores, vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buriti Cidade, nos ouvindo em seus lares aqui na cidade, e também a todo o povo do meio rural, povo sofrido, carente, às vezes do rosto queimado de sol, que acompanha essa reunião. Eu espero que esteja acompanhando, né? Porque essa rádio, sinceramente, é mais chieira do que transmissão mesmo, né? Não é nada contra a rádio, não, é o que realmente acontece. Estive ali agora há pouco no bairro Israel Pinheiro, e uma pessoa lá no campo, buracão, dizendo para mim que não consegue ouvir a rádio dentro do campo. Imagina então as pessoas que estão lá no distrito de São Pedro, que são outras localidades, né? Realmente é bem complicado. E a gente quer que o nosso trabalho ele chegue às pessoas. E a gente sabe que aqui com a transmissão vai chegar coisa ruim, vai chegar coisa boa, né? Vai chegar crítica, vai chegar sugestões, vai chegar elogios, mas a gente quer que chegue, porque o trabalho tem que ter visibilidade, né? Essa é a questão nossa aqui. Então, nessa noite, cumprimentar também o pessoal lá do Distrito de São Pedro, meus conterrâneos, sinta-se realmente representados por esse vereador, porque nós vamos cobrar sempre, não só para o povo do Distrito de São Pedro, mas também para o povo aqui de Buriti Cidade. É tanto que nós temos um calçamento, eu espero se a vereadora Sibeli souber de notícias, um calçamento na iminência de começar lá na rua Pará, Amazonas e Mato Grosso, aqui em Buritis, emenda que eu consegui com o deputado Paulo Abiaco, no valor de R$239 mil, na época já estava em mais de R$240 mil, mas foi licitada em R$237.366,90. Está esperando somente dar início, não sei o que está acontecendo, depois vou procurar saber informação, né, com a Vânia lá da licitação, com o pessoal, o porquê ainda não começou, porque assim que começar, esse vereador vai lá fotografar, vai tirar foto, vai mostrar quem conseguiu, vai mostrar quem liberou o recurso, né, nas ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, aqui em Buritis. Outra coisa também, nessa semana passada, foi feito um depósito de um recurso que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, no valor de R$90 mil, para aquisição de uma ambulância, né? Só que a conta estava desativada, a conta que recebe esse recurso na área da saúde. Aí eu entrei em contato com a senhora Maiara Antunes, não estou aqui para mencionar de forma negativa, ela se colocou prontamente para reativar a conta, para receber o recurso, recebi uma mensagem dela agora à noite, ela dizendo para mim que a conta, os documentos foram enviados para o banco, está aguardando somente o banco liberar a conta novamente, para que a conta possa receber o recurso. Então, mais R$90 mil que eu consegui de uma ambulância para Buritis, não é? Especificamente para onde vai, aqui na cidade de Buritis mesmo. E lembrando também que nós, no trabalho nosso, já rendeu também um respirador de mais de R$50 mil, muito mais de R$50 mil, aqui para Buritis também. Nós temos um trator para estar entregando nos próximos dias, aí daqui até junho, no máximo, vamos estar entregando um trator com implementos, no valor de R$150 mil. Então, estou muito satisfeito, muito contente com o nosso trabalho, Deus tem realmente mostrado. Às vezes uma porta é fechada, mas outras janelas acabam se abrindo, né, para as pessoas que querem o bem. Eu vi uma frase, não sei se eu vou conseguir reproduzi-la da mesma forma que o Bruno Covas dizia lá, o saudoso, né, prefeito de São Paulo, que faleceu essa semana. Que a política não tem razão de ser, a não ser para transformar a vida das pessoas. É com outras palavras, mas estou dizendo que é nesse sentido. E eu penso e acredito assim também. Não haveria razão. Se a gente estivesse aqui, se não fosse para transformar, para contribuir com aqueles que necessitam, com o povo que precisa. E eu repito sempre, democracia representativa. Qual razão teria se a gente não estivesse aqui e não fosse para representar o povo? Eu não estou aqui, repito, para representar prefeito nenhum. E nem pode ser o prefeito do futuro, ou esse, ou aquele, ou qualquer que seja. Estou aqui para representar a população de Buritis como um todo, principalmente o povo que acreditou em mim. Os 599 votos de confiança que votaram em mim. Mas estou também para elogiar os projetos que são bons, como é o caso do projeto do SAMU, que mencionou aqui, a questão da desafetação do terreno, que vai construir a sede do SAMU. São projetos excelentes. Então a gente passou com facilidade, né, vereador Vânia? Então essa é a verdade. Nessa reunião de hoje, vou ser bem resumido aqui na minha fala. Está tendo uma polêmica quanto à questão do decreto, uns falando, elogiando, outros criticando, mais crítico do que elogios, né, a respeito da questão do decreto. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que está faltando uma certa empatia nas pessoas, que é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir a dor da outra família.
quantas e quantas pessoas perderam a vida aqui em Buritis. Para ser preciso, é mais ou menos 39 pessoas, né, que perderam a vida aqui. E a gente sabe que outras também perderão. E de repente, não sei, Deus que nos livre, que eu também não quero ser me tornar um número, né? Eu já falei em outras reuniões, experimenta morrer para você ver. Passou 3 dias, ninguém lembra de você mais. Entendeu? Virou número, virou estatística. Então essa questão aí de flexibilizar demais tem que se tomar cuidado, porque os casos estão aumentando. Né? A gente está vendo que a contaminação está aumentando, os casos estão aumentando. E aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que praticar não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê, meu amigo. A perna grossa ou a perna fina, depois que você partiu dessa para lá, não vai fazer diferença não. Está entendendo? Pois não, vereador?
Não, eu estou falando aí, e com toda a razão, neste sábado agora eu estive lá no centro de Covid, e observando, muito bem atendido, quero agradecer a equipe que estava trabalhando lá no momento, que era a enfermeira Vívia e a Cíntia também, que era atendente, e a médica que está lá, que não me recordo o nome dela. Mas fiquei encabulado e assim, impressionado, vereador Branquinho, com algumas pessoas que fizeram o teste lá, eu não vou mencionar nome, que a gente não precisa fazer isso, mas assim, aquelas pessoas foram confirmadas que estavam com Covid. E o senhor acredita que eu vi gente na rua aí hoje? Os mesmos contaminados que estavam lá que eu vi, se a gente não tomar consciência, esse vírus não acaba nunca. Isso é uma realidade. Então o que o senhor tem falado aí, o senhor tem colocado em cima da fita mesmo, como diz o outro, pontualmente. Obrigado, devolvo a palavra.
Na verdade, pois não, vereador, na verdade é o seguinte, é bíblico, o amor esfriou aqui na terra. Ninguém está falando disso assim da boca para fora, não. O ser humano, enquanto não é com ele, enquanto não é na família dele, ele não está nem aí, meu amigo. Morreu falando tal, põe lá na rede social, meus pêsames, meus sentimentos, como se fosse grande coisa isso. Né? Isso é, quem sente realmente isso é a família, que perdeu o seu ente querido. Que vai se lamentar por muito, muito tempo. Mas aqueles que não são parentes, é só 1, 2 dias, depois passou, acabou. Essa é a verdade, né? Então é o seguinte, vacina que é bom, a gente sabe muito bem, não estou aqui para culpar A ou B ou C, mas dizer que Buritis recebeu mais de 4 milhões para combate à pandemia e etc, coisa e tal, eu não vi grandes ações referente... está falando-se em 8 milhões aí, né? Em 4 milhões, eu sabia. 4 milhões, 81.429 reais, 81 centavos. Isso eu somei na ponta da caneta e passo para quem quiser os empenhos de pagamento, para quem quiser saber e somar também. Se quiser, eu mando no WhatsApp. É só pedir, quiser somar. Mas resumindo essa história, poucas as pessoas foram vacinadas. E algumas dessas pessoas que foram vacinadas não tomaram a segunda dose. Quantas estão esperando a segunda dose ainda? Então nós temos que ter muita precaução, muito cuidado, porque o negócio é muito perigoso. Vimos aí pessoas que faleceram agora esse final de semana, um menino bacana, gente boa, cara do bem, uma criança, sinceramente, até comentava hoje no salão, cara com, sei lá, um sentimento muito puro, né? Eu não conhecia muito de perto, mas a gente cumprimentava, passava por ali e tal, sempre falava um com o outro. Então assim, não só ele, mas quantos já foram? E às vezes a gente puxava, vereador Jânio, não consegue nem lembrar todo mundo que morreu, não. Morreu gente ilustre aí, gente que tinha um destaque dentro da sociedade, e de repente, meu filho, virou número, virou estatística. Eu não quero entrar nessa, mas se Deus for da vontade de Deus, o que pode fazer? Agora dizer que dia 15, por exemplo, tinha 93 casos, né? Hoje 99 casos, 39 óbitos, então parece coisa pequena, não é pequena não. Tem que se pensar com muita dedicação nessa questão da pandemia, porque são vidas que estão sendo perdidas aqui em Buritis e que talvez poderiam ter sido evitadas, essas perdas dessas vidas, dessas pessoas aí. E outro questionamento também, será que estão vacinando as pessoas com comorbidades? Pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas, diabetes, pressão alta, né? Pessoas hipertensas, com doenças cardiovasculares. Estão tendo essas prioridades aqui em Buritis? Porque eu estou vendo pessoas que têm essas comorbidades que ainda não tomaram a vacina, né? Embora algumas pessoas desconfiam dessa vacina, mas a solução é Deus, primeiramente Deus, e depois acreditar na ciência, acreditar na medicina, acreditar na vacinação. Porque qual será a outra saída, a não ser crer primeiramente em Deus e depois acreditar na ciência, que também é fruto, esse conhecimento, essa sabedoria, é fruto também da obra divina, né? Pelo menos é o que eu acredito, é o que eu entendo, que acho que é dessa maneira. Então, nessa noite, quero findar as minhas palavras, mandando um abraço especial para as pessoas que admiram o nosso trabalho, a Fátima Gonçalves, aqui em Buritis, né? Estive na casa dela agora há pouco, né? Ali comprando uma máscara. A dona Nalva, a professora Rosina, a Jennifer, a Andréia, meus compadres, Leandro e Andréia, o professor Cleiton Gomes, Carlos e Rafaela, também no bairro Canaã, aqui em Buritis, professor Nilson. Estendo os meus cumprimentos a todos os professores que são esperançosos e que a justiça fará justiça e que logo, logo poderão receber a correção geral anual, o direito do servidor, no artigo 37, inciso 10º. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Lido, do Solidariedade.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis. E boa noite a todos os meus colegas vereadores e todos aqui presentes. Em nome do Elton, da Casa Fazendeiro, cumprimento a todos que estão aqui. Gostaria, nesta noite, de manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento do Ícaro Santos, fotógrafo, né, em nossa cidade. Jovem e querido por todos. Partiu, mas deixou as melhores recordações na memória de quem caminhou ao seu lado. E me solidarizo com toda a sua família. Gostaria também de falar nesta noite sobre a indicação de minha autoria, número 29 de 2021, que sugere ao Executivo Municipal que promova o retorno dos programas sociais, Academia de Saúde e NASF. Queria dizer para a população que as academias retornaram e voltaram a funcionar, tanto a Academia da Saúde quanto o NASF. Quanto à questão da execução dos asfaltos, nobre colega Branquinho, vereador, as ruas Paraná, né, Pará e Amazonas, os finais delas, é para ser executado. Então, como eu já havia convidado o senhor para a gente estar indo, né, lá nos moradores, eles pediram, né, que eu passasse para o senhor, que eles estão à disposição para te receber, agradecendo com muita gratidão, né, pela força que o senhor deu nessa questão de conseguir a força parlamentar para as ruas. Eles querem muito receber o senhor lá. Assim que o senhor quiser, eu estou à disposição para levar o senhor de casa em casa. Então, a gente vai continuar cobrando, né, que isso é importante, para que possa executar o mais rápido essa obra do asfalto do final dessas três ruas. Devo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do governo.
Boa noite a Vossa Excelência, aos colegas dessa Casa de Leis, né, ao público que se faz presente aqui, aos ouvintes, né, da Rádio 88.5 FM. Essa noite aqui, eu quero falar um pouco também aqui sobre a vacinação, né, que nós sabemos que tem um programa nacional, o PNI, né, de imunização, que o governo federal, né, ele é que comanda. Então, nós estamos tendo, todos os municípios, né, e estado, está tendo dificuldade realmente em quantidades, né, para poder vacinar a população. Mas isso está a nível nacional, esse problema, né? Eu estava em Brasília, entrou na parte das comorbidades, como eu posso vacinar nesse grupo de comorbidades, com o laudo médico, né? Eu tenho que apresentar o laudo médico, o meu hematologista já me deu esse laudo. Em Brasília não tinha a primeira dose. Então, assim, está faltando, não é só aqui, e não é, né? Então, assim, as meninas aí da frente da vacinação, elas trabalham muito bem, mas, infelizmente, né, não adianta agora nós querermos também culpar, nós estamos, realmente, o Brasil está falho aí, mas eles estão lutando, governo federal, estado, os prefeitos, nós já até votamos um projeto aqui, né, para dar direito aos prefeitos, aos executivos, poder comprar a vacina, mas tudo é muito burocrático aqui no Brasil. Né, e amanhã começa as comorbidades aqui, o grupo, né, para poder ser vacinado, e nós queremos acreditar e vamos torcer para que realmente chegue, né, vacina o suficiente, que está chegando vacina devagar, e se Deus quiser, nós vamos conseguir vacinar todas as pessoas, né, nós temos que ter muita tolerância, muita sabedoria, como o pastor acabou de nos dizer aqui. Né, eu já disse aqui que o extremo também, né, ele não pode existir, tem que ter o equilíbrio. E agora é momento de realmente a gente torcer para que tudo dê certo. Né, tá, de parabéns à equipe aí da, né, da vacinação, né, em nome da Fran, né, da Franciela, aí, eu cumprimento todos que estão à frente aí. E também quero parabenizar aqui nessa noite também a, né, equipe epidemiológica, né, na pessoa do Afonso Carlos, né, que juntamente com o executivo, ele conseguiu trazer o carro do Fumacê aí do estado. Né. Uns agradam, outros não, mas se fez necessário, porque, né, nós estamos vivendo uma pandemia, né, com esse vírus, e também tem a dengue, que também estava atingindo. Né, já foi feito na cidade, já bateu uma vez, né, em toda a cidade, nos bairros, conseguiu ir também no distrito do São Pedro Passa Três. Está programado para o distrito de Serra Bonita, E amanhã vai refazer pela segunda vez aqui no centro da nossa cidade. Então, aonde a gente, né, as pessoas às vezes estão fechando portas e janelas, não, é para podem deixar abertas as portas e janelas. Lógico que nós temos que ter todo o cuidado, porque, né, está o fumacê é um veneno. Então, se a gente está usando a máscara, ter todo o cuidado, mas se faz necessário também, porque ele sobe e depois, quando ele desce, é que ele vai matando o danado do mosquitinho lá. Então, para que todo mundo fique atento, com muito cuidado. E eles também, o horário de ser das, né, de madrugada, começa aí às 4 da manhã, até às 8 da manhã, depois começa à tarde, às 5 até às 20 horas, isso é às 17 horas, às 20 horas, isso é um cronograma do Estado, né, eles têm que seguir. Então, são meios que o município, juntamente com a equipe da epidemiologia, buscou para ajudar o nosso município. Então, fica esse pedido, né, de compreensão, né, de todos, né, para que amanhã, quando estiver batendo no centro, que possam realmente deixar assim suas portas e suas janelas abertas e ter todo o cuidado e continuar usando as máscaras. E, mais uma vez, né, pedir, né, ao nosso povo aqui que realmente cuida de si mesmo, né, porque se você está cuidando de si, automaticamente você está cuidando do outro. Apesar da vacina estar devagar, mas mesmo vacinados, nós teremos que manter todo o cuidado ainda contra o Covid. Devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PDT. PTB, desculpa.
PTB, presidente, por favor. Cumprimentar a Vossa Excelência com boa noite, cumprimentar os colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nesta noite, na pessoa do pastor Edenilson, que muito nos honrou, pastor, com cada palavra dita aqui, que veio para abençoar não somente as nossas vidas, mas essa Casa de Leis também. Dizer que chegou ao conhecimento dessa vereadora matéria, presidente, de extrema relevância, mas também que causa muita preocupação. É o projeto denominado Mãos Dadas, que prevê a descentralização do ensino fundamental do Estado para os municípios mineiros. Mesmo que o governador, anunciando recursos financeiros para os municípios, caso o projeto seja aprovado, não existe nenhuma certeza que será repassado, já que o parágrafo único do artigo 5º presume que o valor do incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. Ou seja, os recursos só serão repassados somente com a disponibilidade financeira do governo estadual. Além disso, na legislação não existe nenhum prazo ou valores de repasses financeiros, de quando e quanto poderão ser feitos, e dizer que preocupo muito com o funcionalismo público. Caso esse projeto seja aprovado, os servidores efetivos estaduais serão englobados dentro do projeto, remanejados. Entretanto, os funcionários que exercem os cargos de auxiliares de serviço básico, de educação, contratados e designados, estarão fora, correndo o risco de perder os seus empregos. A qualidade de ensino é primordial. Não se colocou em pauta a vontade da comunidade, dos pais e dos alunos, que sofrerão uma mudança grande no meio de uma pandemia. Temos que pensar nos profissionais que podem ficar desempregados, pessoas que deram a vida pelo trabalho. Tratam o assunto como se fosse um negócio, uma mercadoria. O ensino fundamental tem sido oferecido a prefeitos. Com um demonstrativo de vantagens e incentivos, o governo do Estado tem ofertado as matrículas que hoje estão sob sua responsabilidade para os municípios, ou melhor, para que os municípios assumam. A situação é muito grave. A educação não é balcão de negócios. A Constituição do Estado determina princípios que obrigatoriamente devem ser respeitados, entre eles a gestão democrática. Faltam transparência e critérios para o projeto Mãos Dadas, lançado em 3 de março e colocado em execução no momento mais crítico de pandemia em nosso estado. Comunidade escolar, profissionais da educação e gestores das escolas estaduais estão sendo surpreendidos com o oferecimento das turmas do ensino fundamental para os prefeitos. Nenhum diálogo e, com isso, nenhum respeito à comunidade. Diante desta crueldade e desta realidade, nós, vereadores, sociedade civil, professores, diretores, temos que manifestar, pedir aos nossos deputados estaduais para que estes votem contra esse projeto de lei. Já temos conhecimento que outros municípios, como Timóteo, o prefeito não aderiu ao projeto Mãos Dadas do governo Zema, pois assumiria um déficit de R$ 1.632.878,93. Em Arinos, município vizinho nosso, o prefeito Marcílio participou de audiência plenária promovida pela prefeitura para debater o assunto também, com a secretária de Educação, Sindicato do Estado, profissionais da educação, comunidade escolar, representante da Secretaria de Estado, analisando o que o município receberia de recursos do Fundeb, o aumento das matrículas e o atual investimento em educação da prefeitura. O projeto Mãos Dadas significaria também um déficit anual, professor Branquinho, que o município teria de cobrir no valor de R$ 2.138.410,05. Em Ituiutaba, a prefeitura também não aderiu ao projeto, porque, além dos problemas que o município já apresenta, significa mais despesas, um déficit no valor de R$ 2.398.600,70. Em Itabirito, após estudos técnicos sobre as consequências de uma eventual adesão, resolveu também por não aderir ao projeto, pois existe aí também um déficit de R$ 1.435.000. Cidades vizinhas nossas, no noroeste de Minas, como Unaí e Formoso, temos conhecimento que também não aderiram ao projeto Mãos Dadas por questão de déficit e ainda pensando na classe de servidores. Aqui em Buritis, fui hoje adicionada em um grupo até de WhatsApp, de professores, de servidores, sindicato do Estado, que também já estão preocupados com a situação. Soube que o nosso gestor, caso o projeto Mãos Dadas seja aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, este tem o interesse na municipalização. E, desde já, eu digo, né, que ele possa estar analisando atentamente a sua decisão. Que ela seja uma decisão sábia, calculada e pensando não somente no bem do município, mas também nossos servidores. Classe essa, seja municipal ou estadual, já tão sofrida. Que se promova debates, audiência pública, ouça pais, mães, alunos, ouça os diretores, professores, ouça as ASBs e decida de forma democrática, transparente, mostrando para a sociedade se o município tem condições de arcar com as novas despesas que estaria assumindo caso o governo estadual não faça o repasse dos recursos financeiros. E, acima de tudo, que o nosso gestor tenha sensibilidade com a classe e com a causa. E peça a Deus também direção em matéria esta tão importante, vereadora Cibele, vereador professor Banquinho, que também é professor.
Vereadora Vânia, uma parte?
Pois não, vereador.
Vou ser bastante breve. Na verdade, deveria mudar o nome desse Mãos Dadas. Por que não falar logo dívida dada, né? Na verdade, isso é um presente de grego. Bonito por fora, maravilhoso por fora, mas o interior, na verdade, vem cheio de maldades. O que vai acontecer num negócio desse? Na verdade, no futuro, é um endividamento do município. Já tem suas dificuldades, né? No momento de pandemia não está tendo dificuldade, não. Está sobrando dinheiro, eu já falei isso aqui. Mas no transcorrer normal aí, tem suas limitações, suas dificuldades. E, de repente, um projeto desse. Dizer aos professores de Buritis, esse professor, porque sou professor, Pode ter certeza, o que eu puder fazer para lutar, para que isso não passe aqui nessa Casa de Leis, lógico que não, dependa só do, não vai depender só do meu voto aqui, mas eu percebi que tem o voto da vereadora Vânia, tem certeza que o vereador Geu também é contrário, eu acho que outros vereadores também serão contrários, esse vereador vai se posicionar contrário a esse presente grego, que isso é nada mais é do que um presente grego. Se isso fosse tão bom assim, vocês acham que o governador daria de presente para as cidades? Daria de presente para essas escolas para o município? Claro que não daria. O que o governador deveria fazer é valorizar o professor, coisa que ele não faz. Com um professor começar ganhando R$2.000. Quem é que consegue viver com dignidade ganhando R$2.000? Tem que ter vergonha. Cria vergonha. Isso tem que ter vergonha na cara. Pagar R$2.000 para um professor. Exige do professor ao extremo. O professor é exigido ao extremo. Não pensa você que está em casa, o professor não faz nada. Não faz nada na mente dos preconceituosos, não faz nada na mente daqueles que não valorizam a educação, que não reconhecem a importância da educação. É esse, nesse caso, que não faz nada. Porque o professor aí, por exemplo, do Estado, o pessoal, meu Deus do céu, é uma cobrança em cima da outra, 24 horas cobrança. Hoje eu tive com uma professora, ela disse, eu ganho R$1.300. Tem 12 aulas no estado, ganha 1.300, é 1.400. Meu Deus, isso é salário digno para pagar para um professor que tem que fazer pós-graduação, que tem que ter curso superior, pós-graduação, talvez mestrado, sei lá o que mais, e de repente ganhar um dinheiro desse. Começar ganhando um negócio desse. Tem que ter vergonha, tem que valorizar a educação. Não é essa dívida dada para o município, não. Essa conversa fiada aí. Eu, pelo menos na minha opinião, eu penso dessa maneira, vereadora Vânia. Isso é um ato de covardia. Por que não valoriza? Por que não vai dar posse para aqueles que passaram no concurso, agora no último concurso? Né, e valoriza o professor. Aí, de repente, quer ceder para o município o presente de grego. Que maravilha, né? Quem é que já viu a Guerra de Troia aí, sabe? Isso aqui é um presente de grego, um cavalo de Troia. Né, isso é um presente realmente complicado, porque, na verdade, o futuro vai complicar ainda mais o município. Aí eu quero ver, se já não valoriza o professor tanto aqui no município, de repente, com a responsabilidade dessa, o que será dos professores no futuro. Agora dizer que tem uns que falam, oh, meu Deus, o professor ganha R$3.000, que grande coisa. Deveria ganhar igual um médico ganha, porque se não fosse professor não tinha médico, não. Deveria ganhar igual um enfermeiro ganha, porque se não fosse professor não tinha enfermeiro, não. Deveria ganhar igual um dentista ganha, porque se não fosse professor não tinha dentista também, não. Não teria advogados também, não. Agora, quer cobrar tanto do professor e não valoriza a ferramenta principal. Quer cobrar tanto do professor, mas o professor é minimizado, é ridicularizado, não é valorizado. O que você vai esperar de um país desse? O que você vai esperar de um estado desse? O que você vai esperar de um município desse? Onde não reconhece a ferramenta principal da educação, que é o professor? Me diga. Por isso que eu falo. Hipocrisia, falsidade, isso é palhaçada. Dizer que valoriza a educação, que não sei o que tal, projeto mãos dadas. Projeto covarde. Uma dívida dada. Obrigado, vereadora Vânia.
Vereadora Vânia, me concede?
Pois não, vereadora Sibeli.
Eu acho, assim, pelo que eu estou estudando sobre o projeto, eu percebi que não é nada democrático. E eu acho que é uma ilusão, sabe, que o governador está colocando em questão das prefeituras, aos prefeitos, né? Então, assim, eu estou lendo, relendo, estudando, e eu acredito que na próxima reunião eu já terei uma opinião concreta quanto à questão. Mas eu vejo que é uma ilusão. Que nada do que ele está falando pode chegar a acontecer. Eu posso estar enganada, né? Mas eu vou continuar lendo para poder dar essa resposta definitiva.
Isso, e vamos ficar atentos, vamos cobrar dos nossos deputados estaduais. Muito que obrigada. Vote não, que vote contra esse projeto. Porque da forma como o projeto está lá, pode ser que nem passe pela Câmara Municipal para pedir aprovação também dos vereadores. Então vamos aí reforçar o time, né, e pedir apoio dos nossos deputados. Quero, finalizando as minhas palavras, agradecer à direção da Escola Estadual Argemiro pelo convite para participar de um bate-papo e encontro de líderes, professores, diretores da escola, na pessoa do Charles, os alunos também, tendo como temas eleição consciente, engajamento, empoderamento feminino, dicas para liderar e sucesso profissional. Dizer que agradeço muitíssimo o convite e desde já parabenizar a escola por promover um diálogo tão positivo, onde a educação é fundamental e também a formação de líderes para o futuro. Parabéns a toda a equipe da escola pela iniciativa. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, excelentíssimo presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, Wagner Máximo, o nosso influenciador digital. Boa noite, Eltinho da Casa Fazendeiro. Boa noite, Pastor Veras. E boa noite, Zileu. E boa noite, meu amigo... Zé Irene. Depois dos 50 é um problema. E boa noite, público que está nos prestigiando pela Rádio 88.5. Gostaria de começar minha noite hoje agradecendo primeiramente a Deus por podermos estar reunidos e por tudo que Deus tem colocado nos nossos caminhos, muitas vitórias, muitas dificuldades, mas sim, também mais vitórias do que dificuldades. Quero hoje começar parabenizando os parceiros da Casa de Apoio do Paranoá, o senhor Coronel Marcos Luiz e o senhor Coronel Albuquerque, e os patrocinadores que nós temos lá, que são pessoas que não querem que cita, e a Maçonaria de Brasília, que está cuidando do apoio para manter essa casa de apoio de Buritis com as portas abertas, com as próprias pernas. Quero também parabenizar nesse momento o Ger Adriano, que é a pessoa que é responsável pelaquela casa estar aberta. Então, não tenho palavras, Ger, para agradecer a sua pessoa, em sentido no qual o trabalho que você faz para nos ajudar em manter essa casa de portas abertas. E dizer também para a secretária, para os enfermeiros e para todos os colegas vereadores, que se necessário for, aquela casa está de portas abertas para atender toda a população. Aquela casa só tem um lado, aquela casa não existe política nela. Então, esse final de semana nós atendemos, graças a Deus, 5 pessoas de Buritis, e na qual todas foram operadas. Viu? Então, quero deixar aqui a minha gratidão ao Coronel Marcos, que é a pessoa que abraçou essa situação, e o Coronel Albuquerque, né? E a Maçonaria de Brasília e os outros mais patrocinadores. Então, são coisas que a gente não tem palavras para agradecer.
Vereador Geildo,
fica à vontade, vereadora Vânia.
Quero também agradecer muitíssimo a parceria do pessoal lá da Casa do Paranoá. Essa semana também recebi solicitação de ajuda para uma pessoa colocar um marca-passo. Precisei também de ajuda para uma pessoa com problema de ortopedia e o pessoal nos recebeu muitíssimo bem. Então, quero agradecer o senhor, que tem sempre lutado por essa casa de apoio lá no Hospital do Paranoá, e o pessoal que está reforçando ainda mais aquela casa. Muito obrigada.
E ela está de portas abertas a todos, sem restrição política. Lá não tem política, lá existe o cidadão e a cidadania e o respeito. Viu? Nós não olhamos lado político. Excelentíssimo presidente, essa excelência, nesta casa de leis uma proposta de emenda à lei, na lei orgânica, na que pretende definir vedações e impedimentos dos auxiliares direto do prefeito, diga-se, dos secretários municipais, como fins de adequar a legislação a todos os agentes políticos que são. Prefeito, vereadores, secretários municipais, dentre os assuntos a serem incluídos na lei orgânica, temos a obrigatoriedade do secretário municipal ter que residir no município. Da mesma forma que já prevista na referida obrigação para o prefeito municipal em residir na cidade, conforme diz o artigo 103 da Lei Orgânica, e para os vereadores, previsto no artigo 163, também da Lei Orgânica. Excelentíssimo senhor presidente, acompanhe nosso raciocínio legislativo. Se de um lado temos o dever do prefeito e dos vereadores, que são gestores do primeiro escalão municipal, em grau de importância, dedicação, que devem ter suas atribuições. E, de outro lado, temos os secretários municipais, que também são gestores do primeiro escalão municipal, em grau de importância e dedicação, que devem ter suas atribuições. Logo, qual seria a justificativa para rejeitar a matéria que está sendo, que aqui estamos tentando zelar pela eficiência e melhor transparência nas funções públicas destinada e ocupação pelo secretário municipal. O que eu mais gostaria que nós zelássemos pela transparência, que nós mostrássemos à população que o secretário, morando junto ao nosso município, ele vai ter mais disponibilidade e vai poder conhecer melhor o nosso município, no qual, para que ele possa defender. Sabemos que a relatora foi desfavorável a essa emenda. E eu peço encarecidamente os nossos queridos, nobres colegas vereadores, que votem pela seriedade, pela idoneidade e pelo respeito dessa emenda que está tramitando essa casa, excelentíssimo presidente.
Pela moralidade também.
Sim, presidente, você falou a palavra-chave. Fica à vontade.
Você é a parte, vereador?
Sim.
E além de tudo isso que o senhor falou, vereador, pela economia também, né? De muitos secretários, às vezes, ter que deslocar do município para ir para a sua casa e voltar, né? Duas vezes na semana, uma para buscar e outra para voltar, né? Então fica assim, às vezes. É, igual o senhor falou, da relatora foi desfavorável, ela pode também dar uma explicação, né? Às vezes a gente está enganado, está errado. Devolvo a palavra.
Excelência, você tem foi muito fundamentada a sua palavra no item de moralidade, mas cabe a cada um tomar a sua decisão. A votação é livre. Estamos aqui, temos direito de opinar. O que nós estamos pedindo aqui hoje nesse plenário, que esse projeto está tramitando, que nós olhamos ele com carinho, que olhamos ele com a moralidade. Vamos fazer, vamos seguir o exemplo do nosso saudoso Bruno Covas. Ele levou a cama dele para dentro da prefeitura. E nós temos que ter um secretário dentro do nosso município.
Uma parte, vereador. Novamente.
Fica à vontade, vereador.
E também, tendo em vista também que isso é uma reivindicação popular, né? É o povo que trouxe nossa, pediu, né, para a gente colocar essa emenda aí à lei orgânica. E como nós somos funcionários do povo, foi o povo que nos colocou aqui, devemos respeito a eles, né, e fazer jus à nossa função de vereador aqui. Né? Devolvo a palavra.
Muito essa obrigado. É a nossa função, nobre colega vereador. O que eu estou pedindo é conscientização, porque a população está pedindo. E a voz da população, somos a nossa voz. Por isso que eles nos colocou para representar.
Vereador Geudo, só um pequeno
parte. Fique à vontade, nobre colega vereador.
Só para dizer, vossas excelências, que tem o meu total apoio. Eu acho assim que já que os secretários ganham o mesmo valor equivalente ao subsídio que o vereador ganha, porque isso é uma exigência, aí todo ano tem que fazer aquela correção. Inclusive foi feita aquela correção aí no início, né? Teve um projeto para corrigir e... De repente ficou só os professores, exceto os profissionais do magistério, né? Depois o tribunal reconheceu que isso poderia ser pago e tal, mas está na justiça, essa briga toda. Já que tem essa exigência toda, então eu sinceramente, o vereador tem que morar em Buritis, não tem? Moro em Buritis. Eu moro no distrito de São Pedro há mais de 35 anos, com muito orgulho, né? E é Buritis, lá é como se fosse um bairro de Buritis. Então assim, eu acho que o prefeito tem que morar na cidade, os secretários têm que morar na cidade. É uma sacanagem isso, entendeu? Na minha opinião, é uma sacanagem. Ainda mais gerando gasto para o município deslocando, né? Deslocando, indo e voltando. Então, está errado isso. Está errado. E se está errado, a gente tem que falar. Está de parabéns todos que estão se manifestando contra essa questão aí, porque realmente é algo que está errado. Está errado. Porque eu vi questionamento aí de deslocamento dentro do próprio município, tendo questionamento. Você imagina deslocamento de um lugar para outro totalmente fora do município. Né? Aí diz que a lei ampara. Então, se a lei ampara, então dentro do município não deveria ter nenhum tipo de questionamento. Que já teve a meu respeito quando o carro da Câmara, quando eu ainda estava como presidente, viria participar de algumas reuniões, alguma coisa aqui no início, licitação, aquela coisa toda, criando caso, porque levou o branquinho lá no distrito de São Pedro. Ué, então não consigo entender a dimensão desse negócio todo, né? Me levou umas duas vezes lá, parece que Buritis ia cair, né? Desmoronar devido a essa questão aí. Agora, de repente, o secretário morar lá em Brasília. Não, isso é possível, isso é bacana, isso é bonito, né? Mas então dizer o seguinte, eu estou totalmente com vocês nessa causa aí. O que depender de mim, para aprovar, para reivindicar, para defender, nós estamos à disposição. Viu, pessoal? Obrigado. E devolvo a palavra aí.
Está à vontade, novo colega. Então, o que eu quero deixar aqui, concluindo já minhas palavras, excelentíssimo presidente, que vamos refletir com carinho, fica à vontade.
Só mais uma parte aqui, vereador. Como o nosso amigo e nobre vereador Branquinho disse aí, a respeito do reajuste, né? E colocaram também, foi retroativo, né? De 2017 até 2020, para igualar os salários com o vereador. Então, já que vai igualar os salários, já igualou, né? Que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, os salários, então vamos igualar também os direitos e deveres, né? Se o vereador tem que morar no município, por que não os secretários, né? E outros cargos políticos? Devolvo a palavra, muito obrigado.
Então, deixo aqui o meu adendo a todos que pensem com carinho, porque além de não ser legal, é imoral. É imoral. Todo cidadão tem direito de ir e vir, mas com a despesa no seu bolso. Não usar a máquina que o nosso município tem, que nós temos para trabalhar no nosso município. Tá? Então, nada contra ele ir e vir, mas sim com as suas próprias pernas. Não use o recurso do município para ir e vir. Quero deixar aqui nesse momento, excelentíssimo presidente, uma reflexão aos atletas que está sendo aberto o campeonato municipal. Deixar bem claro para eles, não sou o contrário, não tenho nada contra, mas que reflita, não é momento de voltarmos a jogar futebol. Eu tenho certeza que nós não temos condições de fazer o teste nesses atletas. Nós não temos condições de testar as torcidas que vai estar aglomerando. Entenda bem, não sou contra o esporte, eu sou contra o momento que nós vivemos agora. Viu? Estamos perdendo os entes queridos, perdendo irmãos, perdi uma tia e um primo, mãe e filho, perdemos várias pessoas, perdi uma pessoa como o Ícaro, que era uma pessoa que é como um filho para mim, tá? O carinho que eu tinha pelo Ícaro é um carinho que eu digo para vocês, que é como um filho. Então, quero deixar aqui esse pedido aos atletas, pense com carinho, adie esse campeonato, mas não volte a jogar futebol agora, não. Vamos segurar um pouco mais, porque nós podemos ter poucos minutos de felicidade nesse futebol e amanhã podemos estar sepultando um atleta desse. Tá? Deixo aqui o meu pedido, o meu apelo a vocês, que pensem muito. Seus pais estão em casa, seus pais são de idade. Vocês podem trazer e contaminar um pai de vocês aí. Tá? Então, deixo aqui o meu pedido a vocês. Fica à vontade,
vereador. Concede a parte, vereador. Comum de Vossa Excelência, eu sou uma vereadora que sempre peço aqui, quando dos decretos do Executivo, a flexibilização. Pedi muito pelas igrejas, que vem sempre obedecendo aí tudo que é imposto nos decretos municipais, fomos atendidos. O senhor está falando aí do campeonato municipal, é algo que também nos preocupa, assim como Cibele defendia as caminhadas, a prática esportiva, no sentido das academias, né, Cibele? Mas quanto a voltar aos campeonatos, eu acho que a gente deveria repensar um pouco mais. E também pedir à população, nos ajude. A gente está aqui, a gente é portador da voz de vocês, sempre que necessário a gente está aqui para defender. Mas nós estamos ainda em pandemia. Foi liberada, a gente viu a questão dos bares, né, as pessoas sentarem ali, duas pessoas por famílias. Esse final de semana, Cibele, eu vi bares aqui, até 8 pessoas numa mesa, né, com bebidas. Então, isso aí só vai incentivando mais e mais aglomeração. Por mais que a gente peça flexibilização, a gente também pede à população que nos ajude. Foi liberado os bares, bebidas, eu não concordo. Mas também, né, Cibele, quem sou eu para falar aqui? Estou aqui fazendo a minha parte. Quero pedir e conclamar, Geu, repense em cada ato, porque cada dia é uma vida que está sendo ceifada. Hoje é a família do Ictor, amanhã pode ser a minha, pode ser a de vocês. Muito obrigado pela parte, Geu.
Vereador Geudo, me concede um minutinho também?
Ô, presidente, por gentileza, o senhor me estende um pouquinho mais. Por gentileza, vereadora Cibele.
Então, eu compactuo tanto com o Geudo quanto com a vereadora Vânia. Quando os proprietários das academias nos procuraram, a questão era a atividade física essencial, diferente, com todo o protocolo, onde eles iam estender os atendimentos individuais nas academias, ou atenderia um, atenderia dois ou três, né, quatro ou cinco, com distanciamento. Eu vou estar entrando em contato com o secretário de esportes e estar chamando ele até aqui na Casa de Leis, né, para a gente estar sentando com ele para falar sobre essa questão. Eu também acho que não é momento, né, do campeonato de futebol voltar a acontecer, porque realmente aglomera muito. Então, a gente vai colocar em pauta com o secretário, tá, para que a gente possa estar dando essa ideia para ele, que possa deixar mais para frente. Porque o importante no momento agora é a vida, mas, porém, as academias, os funcionários, os donos estavam há 3 meses sem pagar suas contas, estavam pagando aluguel sem funcionar, né, e chegando numa situação que não daria mais. Então, por isso que eu pedi o apoio de todos esses vereadores, para a gente podia colocar o projeto, né, de lei em ação. Muito obrigada, eu vou a palavra.
Fala, vereador, professor Branquinho.
Na verdade, vereador, só quero dizer o seguinte. Eu também concordo com vossas excelências, não é hora de baixar a guarda, né? O inimigo é perigoso, o inimigo é invisível, quantas e quantas vidas perdidas. Nesse final de semana, vou dar uma referência aqui, eu recebi inúmeras ligações, né, lá em casa, o pessoal mandando mensagem e tal, porque o Distrito de São Pedro, gente, sinceramente, parecia um mega evento na rua, um mega evento. Eu não sei por que hora que silenciou e tal, porque vereador não tem poder de polícia, não. As pessoas, não sei o que, tal, ué, não tem poder de polícia, eu não sou policial, não, não tem poder. E a polícia também só vai agir dentro da legalidade, dentro daquilo que o decreto determinar, dentro que a lei determinar. Então tem também suas limitações. E eu não estou aqui para falar mal da polícia, muito pelo contrário, a polícia faz um excelente trabalho, tem grandes amigos na polícia, não tem razão nenhuma para falar nada contra a polícia. Eu estou dizendo aqui que o povo tem que se conscientizar que o momento não é de baixar a guarda. Nós estamos em guerra contra um inimigo invisível e perigoso. Essa questão de esporte aí, o nosso esporte, eu vou falar franco e verdadeiro. Quem quiser ficar com raiva, que fique. Nós não temos atletas profissionais aqui em Buritis, não. Entendeu? O esporte que é amador. Então, dá para esperar. Tem como esperar. É melhor esperar com vida do que, de repente, desafiar. E daqui a pouco tem pessoas aí que vai contrair isso na beira de um campo aí e leva para os parentes que estão em casa, para a mãe, para o avô, sei lá, para a avó, para o tio, para a tia. E aí? Como é que fica um negócio desse? Então, não é momento disso. O problema todinho dessa pandemia está nisso. Quando começa a dar uma tranquilizada, meu amigo, volta tudo de novo. De repente, assusta todo mundo de novo. Vai acabar quando isso? Se continuar nesse ritmo que vai? É melhor sacrificar um pouco até o final do ano e acabar com isso de vez do que, de repente, ficar com esse efeito sanfona aí, vai e volta. Né? Essa é a minha opinião. Né? Eu acho que deve ser assim, porque a gente tem família, a gente pensa nas pessoas que estão em casa. Né, nos meus filhos, minha esposa, as pessoas estão lá, na minha sogra e outras pessoas mais. Então, dá para esperar. Tem coisa que não dá, não, porque se as pessoas não praticar, morre de fome, que precisa comer também. Como é o caso dos donos de bares aí, que precisa alimentar suas famílias dentro das possibilidades, dentro das normas, né? Vai seguindo aí. Agora, essa questão dos jogos aí, dá para esperar, pelo amor de Deus. Quem é que está morrendo aí se não for ter campeonato? Né? Sendo que o negócio não é profissional. Ainda não é profissional. Quem sabe um dia possa ser. Então essa é a minha opinião, joguei bola a vida inteira também, sou amante do esporte também. Agora, esse momento não é propício para isso. Obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade, vereador Faguinho.
Me parece que os esportistas, alguns aí que eu até conversei com ele, estão tendo mais consciência do que quem está fazendo o decreto, porque duas equipes que vão participar de uma semifinal, salvo me engano, que é do campeonato municipal, eles não vão participar, iriam, né? Abriu, fez o decreto para ter acontecer o futebol, o jogo, mas eles mesmos, decisão deles de não participar, por consciência deles mesmos. Parabéns aí às equipes que decidiram a não participar.
Deixa eu fazer só uma palavrinha rapidinho para finalizar.
Devolvo a palavra.
Pode me convidar, se quiser convidar à vontade. Eu não vou na beira de campo nenhum, já aviso logo. Pode ser no distrito, onde quer que seja jogo aí. Não precisa me chamar não, que eu não vou não. Durante a pandemia, não participarei, não frequentarei.
Vereador Cibeles, você está de parabéns. A questão da academia, a questão da caminhada, você não tem choque direto. O futebol você conhece muito mais do que eu, né? Então, é uma situação muito complicada. Entenda bem, não sou contra o momento que não é adequado. Excelentíssimo presidente, despeço-me deixando essa reflexão a toda a sociedade e aos meus colegas de parlamento que em breve virão discutir e votar neste tema. Que Deus abençoe a todos, deixo uma boa noite a todos os ouvintes, ao público presente, aos meus nobres colegas vereador. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Muito obrigado, devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Senhor presidente, o senhor me concede só mais um minuto para me dar uma explicação a respeito da vacina, sobre a comorbidade?
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Obrigado aí pela compreensão. Porque eu falei agora há pouco que a partir da manhã estaria iniciando a vacinação, né, do grupo comorbidade. Mas a responsável aqui da vacinação mandou aqui para mim dizendo que vai iniciar, que eles conversaram, a secretária de saúde juntamente, que irá iniciar a vacinação do grupo comorbidade a partir de segunda-feira, não de amanhã. Porque existe o grupo da segunda dose e eles estão preocupados com a aglomeração. E mesmo também a vacinação a partir de segunda, vai iniciar de 55 a 59 anos e tem que ter o laudo médico. Não pode esquecer de levar o laudo médico. Se chegar lá sem o laudo médico, não conseguirá né, a vacinar. Então, fica só essa explicação aqui, que é a partir de segunda e não de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador presente. Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião.